meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, o Gustavo Stella, com o apoio técnico do Oswaldo Agmaier. Quatro de abril de 2019, quinta-feira de lua minguante, Dia Nacional do Parkinsoniano, data que tem a finalidade de conscientizar a sociedade sobre o mal de Parkinson, doença que atinge pessoas com mais idade, afetando o sistema nervoso. Bom, e para as suas orações, a nossa folhinha aqui da igreja mostra que é dia de Santo Isidoro. É, e o IAP finalmente, gente, liberou nesta segunda-feira a comercialização do pinhão aqui em nosso estado. Mesmo assim, continua proibido o consumo e venda de sementes verdes, daquele fruto que apresenta cor esbranquiçada e alto teor de umidade. Isso porque esse pinhão pode fazer mal, muito mal para a saúde de quem consome. O bom mesmo, viu, meu amigo, é colher o pinhão de pinhas que já caíram no chão. Lembrando que a subida no pinheiro para essa colheita é sempre muito perigosa pelo risco de queda. Bom, e a venda de pinhão colhido em outros estados também está proibida pelo IAP. É, e hoje, mais uma vez, a gente recebe aqui extensionista Laís Gomes Adamúquio de Oliveira, do projeto Plantas Potenciais Medicinais Aromáticas e Condimentares da Emater. Tudo bem, Laís?
Tudo bem, Amarildo.
E qual é o assunto que você traz aqui para a nossa conversa de hoje?
Hoje vamos falar sobre palmácias.
E quais são as plantas, quais são as espécies aí que se enquadram nesse grupo palmácias?
Hoje, as espécies mais produzidas no Brasil são o jussara, o açaí, a palmeira real e a pupunha.
Laís, e qual é o panorama dessas culturas hoje aqui em nosso país?
Hoje o Brasil é o maior produtor e maior consumidor de palmito no mundo, sendo que os maiores exportadores são o Equador e a Costa Rica e os maiores importadores a França, a Argentina, os Estados Unidos, a Espanha e o Chile. O Brasil, por mais que ele produza uma grande quantidade de palmito, a gente ainda tem uma pequena quantidade que é importado da Costa Rica, principalmente devido à qualidade desse palmito que é produzido lá.
E aqui no Paraná, Laís, qual é a situação?
O Paraná é um grande produtor de palmito. Hoje nós temos em torno de 1.200 produtores, distribuídos em torno de 3 mil hectares, com uma produtividade média de 12 mil quilos por hectare.
E quais são as principais espécies cultivadas?
Temos a produção do jussara, do açaí e também da pupunha.
E qual é a mais plantada?
Hoje a espécie mais cultivada no Paraná é a pupunha, sendo que o litoral é a principal região produtora do estado, contando com cerca de 80% da produção de palmitos no estado. Na região noroeste também temos a produção, só que daí o cultivo precisa ser irrigado.
Quais são as condições, Laís, mais adequadas para um bom desenvolvimento dessas culturas?
Bom, as características de produção são principalmente de clima tropical e subtropical, com uma média anual de chuva superior ou próxima a 2 mil milímetros, então é necessário uma umidade relativa do ar em torno de 80% a 90% e uma temperatura média em torno de 21 graus. Também é uma espécie que não tolera geadas, então ela se adapta bem a várias condições de solo, porém ela tem essas necessidades climáticas que se adequam à nossa região litorânea.
O produtor também pode cultivar a palmeira jussara, essa palmeira nativa aqui de nosso estado?
Pode sim, mas hoje nós temos a pupunha como uma opção melhor de produção, uma vez que ela não possui essas restrições quanto à extinção da espécie, ela não é uma espécie nativa da nossa região, e ela possui outras vantagens, como o fato dela poder perfilhar. Então o produtor tem um manejo mais facilitado, ela também se trata de uma cultura perene, né? E esse perfilhamento gera uma maior produtividade e possibilita cortes sucessivos intensivos a partir de 18 meses após o plantio.
E qual é a rentabilidade da pupunha?
Hoje, os dados da Embrapa informam que, em média, um salário mínimo por hectare é o rendimento que a pupunha gera ao produtor.
E a Imater tem algum projeto para orientar o investimento nessas culturas?
Sim, nós temos o projeto das palmácias, que está sendo desenvolvido tanto na região litorânea quanto no noroeste do estado, em parceria com outras instituições como a Embrapa. E assim desenvolvemos pesquisas em paralelo com a extensão rural, aplicando essa tecnologia aos produtores.
Muito bem, Laís, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Tudo de bom e até a próxima semana.
Até a próxima!
E agora vamos ver como ficaram os preços médios dos principais produtos de nossa agricultura e pecuária divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura. Preços praticados nessa última terça-feira, dia 2 de abril. Começando com arroz em casca, R$ 53,90 a saca de 60 quilos. Café beneficiado, tipo 6, baixando mais um pouco, R$ 359,07 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha com carregamento no barranco, R$ 18,61 arroba. Feijão carioca com uma boa queda aí de R$ 292,00 na última semana para R$ 217,06 agora. E o feijão preto, R$ 136,59 a saca. Continuando aqui ainda, a mandioca também com o preço caindo mais um pouco, R$ 324,00 a tonelada. Milho, uma condição estável, R$ 28,83 a saca. E soja, R$ 68,82 a saca. Para terminar aqui, também o boi em pé, R$ 151,38 arroba, vaca em pé, com padrão de corte, R$ 136,49 arroba, e suíno tipo carne para aquele criador não integrado, R$ 3,66 o quilo. Olha aqui uma notícia, nada interessante, nada animadora para o nosso plantador de soja, plantador de milho também. É o seguinte, mais uma planta invasora começou a mostrar resistência ao glifosato, ao herbicida glifosato, é o caruru, conhecido caruru. O problema foi notado em várias lavouras de soja nesta última safra no Rio Grande do Sul. Destacando que até aqui apenas a buva e o capim amargoso tinham apresentado essa mesma capacidade de resistir ao tratamento com o glifosato. E a Secretaria da Agricultura divulgou nesta última terça-feira, dia 2, mais um relatório sobre a situação de plantio e colheita das principais culturas aqui de nosso estado. Vamos lá, vamos conferir a batata, segunda safra, com 14% das lavouras colhidas. Tudo ali na região de Guarapuava, principal polo produtor. Feijão, segunda safra, todo ele já plantado, com início de colheita na região de Irati. Milho, primeira safra, com 86% da área colhida, e a soja, praticamente toda ela já retirada dos campos de plantações, fechando 100% da colheita. Por hoje então, meu amigo, minha amiga, tá feito o carreto, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!